O Mágico de Oz, capítulo 8 de L. Frank Baum. Nosso pequeno grupo de viajantes acordou na manhã seguinte revigorado e cheio de esperança, e Dorothy tomou café da manhã como uma princesa com pêssegos e ameixas das árvores à beira do rio. Atrás deles estava a floresta escura pela qual haviam passado em segurança, embora tivessem sofrido muitos desânimos, mas à frente deles havia um país lindo e ensolarado que parecia chamá-los para a Cidade das Esmeraldas. É verdade que o rio largo agora os separava desta bela terra. Mas a jangada estava quase pronta, e depois que o homem de lata cortou mais alguns troncos e os prendeu com pinos de madeira, eles estavam prontos para partir. Dorothy sentou-se no meio da jangada e segurou Totó em seus braços. Quando o leão covarde pisou na jangada, ela tombou bastante, pois ele era grande e pesado. Mas o espantalho e o homem de lata ficaram na outra ponta para equilibrá-la. E eles tinham longas varas nas mãos para empurrar a jangada pela água. Eles se saíram muito bem no início, mas quando chegaram ao meio do rio, a correnteza forte arrastou a jangada rio abaixo, cada vez mais longe da estrada de tijolos amarelos. E a água ficou tão profunda que as longas varas não alcançavam o fundo. "Isso é ruim", disse o homem de lata. "Pois se não conseguirmos chegar à terra, seremos levados para o país da bruxa má do oeste e ela nos encantará e nos fará seus escravos. E então eu não teria cérebro nenhum", disse o espantalho. "E eu não teria coragem", disse o leão covarde. "E eu não teria coração", disse o homem de lata. "E eu nunca mais voltaria para Kansas", disse Dorothy. "Devemos com certeza chegar à Cidade das Esmeraldas, se pudermos", o espantalho continuou, e ele empurrou com tanta força sua longa vara que ela ficou presa na lama no fundo do rio. Então, antes que ele pudesse puxá-la de novo, ou soltar, a jangada foi levada, e o pobre espantalho ficou agarrado à vara no meio do rio. "Adeus!", ele chamou para eles, e eles ficaram muito tristes em deixá-lo. De fato, o homem de lata começou a chorar, mas felizmente lembrou que ele poderia enferrujar, e então secou suas lágrimas no avental de Dorothy. Claro que isso era uma coisa ruim para o espantalho. "Eu estou agora em pior situação do que quando conheci Dorothy pela primeira vez", ele pensou. "Então, eu estava preso em uma vara num milharal, onde eu podia fingir assustar os corvos, pelo menos. Mas com certeza não há utilidade para um espantalho preso em uma vara no meio de um rio. Tenho medo de nunca ter cérebro, afinal, rio abaixo a jangada flutuou e o pobre espantalho foi deixado para trás. Então, assim, como o leão disse, algo precisa ser feito para nos salvar. Acho que consigo nadar até a margem e puxar a jangada atrás de mim se vocês apenas segurarem firme na ponta da minha cauda." Então ele saltou na água e o homem de lata segurou firme em sua cauda. Então o leão começou a nadar com toda a sua força em direção à margem. Foi um trabalho difícil, embora ele fosse tão grande, mas pouco a pouco eles foram tirados da correnteza. E então Dorothy pegou a longa vara do homem de lata e ajudou a empurrar a jangada para a terra. Todos estavam exaustos quando finalmente chegaram à margem e pisaram na grama verde e bonita. E eles também sabiam que a correnteza os havia levado para muito além da estrada de tijolos amarelos que levava à Cidade das Esmeraldas. "O que faremos agora?", perguntou o homem de lata, enquanto o leão se deitava na grama para deixar o sol secá-lo. "Precisamos voltar para a estrada, de alguma forma", disse Dorothy. "O melhor plano será caminhar pela margem do rio até chegarmos à estrada novamente", observou Tetovo o leão. "Então, quando estavam descansados, Dorothy pegou sua cesta e eles seguiram pela margem gramada, até a estrada de onde o rio os havia levado. Era um país lindo, com muitas flores, árvores frutíferas e sol para animá-los, e se não tivessem sentido tanta pena do pobre espantalho, poderiam ter sido muito felizes. Eles caminharam o mais rápido que puderam, Dorothy parando apenas uma vez para colher uma linda flor, e depois de um tempo, o homem de lata gritou: "Não!" Então todos olharam para o rio e viram o espantalho empoleirado em sua vara no meio da água, parecendo muito solitário e triste. "O que podemos fazer para salvá-lo?", perguntou Dorothy. O leão e o homem de lata balançaram a cabeça, pois não sabiam. Então eles se sentaram na margem e olharam com tristeza para o espantalho até que uma cegonha passou voando, que, ao vê-los, parou para descansar na beira da água. "Quem são vocês e para onde vão?" perguntou a cegonha. "Eu sou Dorothy", respondeu a menina. "E estes são meus amigos, o Homem de Lata e o Leão Covarde. E estamos indo para a Cidade das Esmeraldas." "Esta não é a estrada?" disse a cegonha, enquanto torcia-lhe seu longo pescoço e olhava atentamente para o estranho grupo. "Eu sei", respondeu Dorothy, "mas perdemos o espantalho e estamos nos perguntando como o teremos de volta." "Onde ele está?" perguntou a cegonha. "Ali no rio", respondeu a menininha. "Se ele não fosse tão grande e pesado, eu o traria para vocês", observou a cegonha. "Ele não é nem um pouco pesado", disse Dorothy ansiosamente, "pois ele é recheado com palha, e se você o trouxer de volta para nós, nós lhe agradeceremos muito, muito mesmo." "Bem, eu vou tentar", disse a cegonha, "mas se eu descobrir que ele é muito pesado para carregar, terei que soltá-lo no rio novamente." Então o grande pássaro voou para o ar e sobre a água até chegar onde o espantalho estava empoleirado em sua vara. Então a cegonha, com suas grandes garras, agarrou o espantalho pelo braço e o levou para o ar e de volta à margem, onde Dorothy e o leão e o Homem de Lata e Totó estavam sentados. Quando o espantalho se viu entre seus amigos novamente, ele ficou tão feliz que abraçou a todos, até o leão e Totó. E enquanto caminhavam, ele cantava Told Riddle. A cada passo, ele se sentia tão alegre. "Eu estava com medo de ter que ficar no rio para sempre", ele disse. "Mas a gentil cegonha me salvou. E se eu algum dia tiver cérebro, eu encontrarei a cegonha novamente e farei alguma gentileza a ela em troca." "Tudo bem", disse a cegonha, que estava voando ao lado deles. "Eu sempre gosto de ajudar quem está em apuros. Mas eu preciso ir agora, pois meus filhotes estão esperando no ninho por mim. Espero que vocês encontrem a Cidade das Esmeraldas e que Oz os ajude." "Obrigada", respondeu Dorothy. E então a gentil cegonha voou para o ar e logo desapareceu de vista. Eles caminhavam ouvindo o canto dos pássaros de cores brilhantes e olhando as lindas flores que agora se tornaram tão densas que o chão estava coberto por elas. Havia grandes flores amarelas, brancas, azuis e roxas, além de grandes cachos de papoulas escarlates, que eram tão brilhantes em cor que quase ofuscaram os olhos de Dorothy. "Elas não são lindas?" perguntou a menina, enquanto inspirava o cheiro picante das flores brilhantes. "Acho que sim", respondeu o espantalho. "Quando eu tiver cérebro, eu provavelmente gostarei mais delas. Se eu tivesse um coração, eu as amaria", acrescentou o Homem de Lata. "Eu sempre gostei de flores", disse o leão. "Elas parecem tão indefesas e frágeis, mas não há nenhuma na floresta tão brilhante quanto estas." Eles agora encontraram cada vez mais das grandes papoulas escarlates e cada vez menos das outras flores, e logo se viram no meio de um grande campo de papoulas. Agora é bem sabido que quando há muitas dessas flores juntas, o cheiro delas é tão poderoso que quem o respira adormece, e se o dorminhoco não for afastado do cheiro das flores, ele dorme para sempre. Mas Dorothy não sabia disso, nem conseguia se afastar das flores vermelhas e brilhantes que estavam por toda parte. Então, em breve, seus olhos ficaram pesados e ela sentiu que precisava sentar para descansar e dormir. Mas o Homem de Lata não a deixou fazer isso. "Precisamos nos apressar e voltar para a Estrada de Tijolos Amarelos antes que escureça", ele disse. E o espantalho concordou com ele. Então eles continuaram caminhando até que Dorothy não conseguiu mais ficar em pé. Os olhos dela se fecharam apesar de si mesma e ela esqueceu onde estava e caiu entre as papoulas, em sono profundo. "O que faremos?", perguntou o Homem de Lata. "Se a deixarmos aqui, ela morrerá", disse o leão. "O cheiro das flores está nos matando a todos. Eu mesmo mal consigo manter os olhos abertos e o cachorro já está dormindo." Era verdade. Totó havia caído ao lado de sua pequena dona, mas o espantalho e o Homem de Lata, não sendo feitos de carne, não foram incomodados pelo cheiro das flores. "Corra rápido", disse o espantalho ao leão, "e saia deste canteiro de flores mortal o mais rápido que puder. Nós traremos a menininha conosco, mas se você adormecer, é grande demais para ser carregado." Então, o leão se levantou e disparou para a frente o mais rápido que pôde. Em um instante, ele desapareceu de vista. Vamos fazer uma cadeira com as mãos e carregá-la, disse o espantalho. Então, eles pegaram Toto e colocaram o cachorro no colo de Dorothy. E então fizeram uma cadeira com as mãos para o assento e os braços para os apoios e carregaram a menina Dodo mecida entre eles pelas flores. Eles caminhavam sem parar e parecia que o grande tapete de flores mortais que os cercava nunca acabaria. Eles seguiram a curva do rio e finalmente encontraram seu amigo, o leão, deitado em sono profundo entre as papoulas. As flores tinham sido muito fortes para a enorme fera. E ele havia desistido finalmente e caído a uma curta distância do fim do canteiro de papoulas, onde a grama doce se espalhava em belos campos verdes diante deles. Não podemos fazer nada por ele, disse o homem de lata, tristemente, pois ele é muito pesado para levantar. Precisamos deixá-lo aqui para dormir para sempre e talvez ele sonhe que finalmente encontrou coragem. Sinto muito, disse o espantalho. O leão era um companheiro muito bom para alguém tão covarde. Mas vamos seguir. Eles carregaram a menina se adormecida para um lugar bonito à beira do rio, longe o suficiente do campo de papoulas para impedi-la de respirar mais do veneno das flores. E aqui, eles a deitaram suavemente na grama macia e esperaram a brisa fresca para despertá-la.